Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora, correndo contra o tempo. Vamos trazendo logo mais informações. Suspeito de fabricar armas com impressora 3D é preso e portava uma submetralhadora. Foi isso, Jaldo?
É verdade, Humberto. Segundo informações do Serviço de Inteligência, os agentes teriam recebido denúncias sobre a chegada à capital maranhense desse homem, que estaria vindo lá da cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense, e que seria o responsável pela produção de armas artesanais utilizando uma impressora 3D. O suspeito, então, foi identificado como Adriano Alves Menezes, que, de acordo com as próprias investigações, ele fabricava armas artesanais e mantinha um estoque de, na verdade, um verdadeiro arsenal, e também uma peças em uma residência no bairro Anjo da Guarda, na área Itaquibacanga, aqui na capital. Então a polícia foi informada, informou ainda que Adriano atuava em parceria com um compasso, apontado como integrante de uma facção criminosa e que seria responsável por gerenciar a fabricação das armas e também a comercialização em toda a região. Então, durante a ação policial, o Adriano ele tentou fugir lá naquela região ali que fica a chegada dos ferribotes, ali naquelas proximidades do terminal, lá na região. Aí ele foi alcançado pelos policiais e que acabaram realizando a prisão. De posse dele estavam duas submetralhadoras que seriam, segundo a própria polícia, utilizadas por criminosos. Você já imaginou um armamento como esse na mão de pessoas irresponsáveis, na mão de criminosos? Certamente seria uma destruição muito grande. E parabéns, né? Parabéns ao trabalho de inteligência da polícia, que conseguiu agir rápido.
Pois é. Olha, Jalber Pereira, e quando a gente pensa que já viu tudo, né, se depara com essa outra aqui. Uma operação da Polícia Civil está investigando um falso advogado que teria aplicado golpes aí, se passando por advogado, por promotor, que poderia ultrapassar aí, chegar próximo dos 100 mil reais contra a vítima. Veja só, a investigação começou após uma vítima aqui do estado do Maranhão receber mensagens de um criminoso se passando por advogado, informando que ela havia vencido, a vítima havia vencido um processo e precisava pagar taxas para receber a indenização. Em seguida, outro suspeito fez uma chamada de vídeo fingindo ser um promotor de justiça. Veja só, fingindo ser um promotor de justiça, também enviou links falsos, o que levou a novas transferências. Ao todo, a vítima transferiu R$ 96.487,34 para as contas indicadas pelos golpistas. Durante a investigação, a polícia identificou os donos das contas bancárias localizadas em São Paulo e na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. A polícia está orientando a população que desconfie de mensagens ou ligações que prometem liberação de indenização mediante pagamentos e taxas. O que que acontece? Os bandidos estão indo atrás dos processos, né? Pesquisa no processo, tem acesso, muitas vezes tem acesso a determinados processos que estão sendo em tramitação na justiça.
Às vezes disponíveis lá na parte eletrônica, viu, Beto?
Pois é. É um perigo essa disponibilização, e eu acho que os órgãos competentes, aí, principalmente do Poder Judiciário, teria que ter uma restrição um pouco mais severa com relação ao acesso de pessoas que não fazem parte do processo determinados. Acho que teria que exigir um login, uma senha, uma confirmação através do e-mail, através do telefone. Tem algumas formas de se restringir um pouco mais o acesso a esses processos. As pessoas pegam o processo, mandam um documento. A pessoa está com o processo em tramitação, recebe um documento para pagar uma taxa, aí ele vai pagar para que o processo dele possa ter um pouco mais de celeridade.
Só que um detalhe, Humberto, não é assim que funciona. Para você pagar a taxa, a taxa que é exigida é quando você dá a entrada. Quando o advogado dá a entrada com uma petição no órgão, aí é exigido uma taxa. A depender da situação, essa taxa ali gera em torno de R$ 2.000. É assim que é. Mas para receber, não é cobrado nenhuma taxa. Eu já tive algumas oportunidades, algumas questões que eu procurei o advogado, ele falou assim para mim: olha, eu pego o teu processo, mas isso vai gerar em torno de tanto. para você pagar para entrar. Eu digo, não, você paga e se eu ganhar o processo, você desconta. A primeira coisa que você vai ter quando você coloca alguém na justiça, quando você coloca que é um direito seu, não é proibido você colocar ninguém na justiça, porque você pode colocar uma pessoa na justiça, mas você só ganha a causa se você tiver direito. Então isso aí não é nada bicho de sete cabeças você botar alguém na justiça. É que nem todo mundo que é investigado é bandido. Qualquer pessoa pode ser investigada. Agora, no decorrer do processo, é que a justiça vai ver, vai entender se você é culpado ou se você é inocente. Mas qualquer um da gente pode ser investigado, inclusive quem quiser botar na justiça pode ficar à vontade. Mas só para reforçar, não é cobrado nenhuma taxa quando você vai receber o processo. É cobrada a taxa quando você dá a entrada. Tanto é que quando você é de baixa renda, mas tem toda uma tramitação, vai ser levantado quanto é que você ganha e tal. Quando a pessoa é de baixa renda, existe essa isenção. Mas só para deixar claro que não é cobrado nenhuma taxa ao receber, é cobrado quando você dá a entrada à petição.
Pois é, aí tá as informações de Jobe Pereira. Eu precisava aqui do doutor Elivaldo Ramos para poder esclarecer.
É, mas é assim funciona.
Pra gente ter. Porque tem alguns processos que você dá entrada também. Por exemplo, agora nós estamos com um processo em tramitação no INPI, Instituto Nacional de Marcas e Patentes.
Né? Aí é diferente.
E aí, claro, demos a entrada, aí depois começou a aparecer algumas taxas para serem pagas para o processo ser... É. Ó, passou para outro setor, nesse setor você vai pagar a taxa tal. Só que as referidas taxas também eram golpistas que já tiveram acesso ao processo e que estariam tentando levar alguma vantagem. Só que entramos em contato diretamente com o pessoal do INPI, que faz parte do Ministério da Fazenda, e aí foi esclarecido que não tinha cobrança de taxa, coisa nenhuma. Então é preciso que a gente tenha realmente bastante cuidado com essa questão de receber e-mails, porque eles mandam e-mail com a logomarca, com tudo direitinho, como se fosse o órgão que você está movimentando o seu processo. Vamos falar agora de uma coisa que é importante, que vem para benefício da sociedade. Foi lançado ontem aqui no estado do Maranhão, é uma parceria entre a entidade Gerando Falcões, que atua em algumas outras regiões do país, em parceria com o Instituto Equatorial, com a própria Equatorial e com diversas empresas, com o governo do estado do Maranhão e com a prefeitura de São Luís. É um projeto que transforma, chamado Favela 3D, que foi lançado. Como é que funciona essa Favela 3D? Vamos trazer primeiro aí a matéria do Jonas Mendes, e depois a gente explica para vocês como é que é importantíssimo esse projeto. Transformando vidas com dignidade, digitalização e desenvolvimento. Confira.
A empresa Gerando Falcões e o Instituto Equatorial lançaram o programa Favela 3D no Maranhão. O evento de lançamento do programa aconteceu na sede da Equatorial aqui em São Luís. O programa objetiva fazer transformação social de comunidades vulneráveis existentes aqui no Maranhão. Nesta primeira etapa, das 2.000 famílias que serão beneficiadas no programa, 400 já estão sendo contempladas na comunidade residencial Paraíso, na área Itaquibacanga. Como externa sua gratidão, a representante da comunidade.
Hoje nós estamos celebrando um marco muito importante na área Itaquibacanga, na comunidade da Residencial Paraíso, onde nós vamos desenvolver pessoas, mulheres, famílias e levar dignidade para toda essa comunidade através de políticas públicas, trabalhando social, ouvindo o que a comunidade quer, entendendo e fazendo acontecer. Que a nosso trabalho é pautado a isso, é pautado em escuta ativa, entender o que a comunidade quer, o que a comunidade precisa e dentro das nossas limitações, né, de acordo com a necessidade, a gente vai trabalhar nessa vertente, colocar o Residencial Paraíso no mapa, mostrar que ele tem vez, mostrar que ele tem voz e dizer que a Gerando Falcões está sendo um dos nossos maiores parceiros nesse grande projeto.
Os diretores do Grupo Equatorial detalharam mais sobre o programa Favela 3D nas comunidades. O representante da Gerando Falcões justificou o objetivo e o propósito em parceria com o Grupo Equatorial.
A Isa Favela 3D, que é um dos nossos principais programas de transformação sistêmica de favela. A gente faz um acordo com a iniciativa privada, com o governo do estado, com a prefeitura, com a comunidade local, para iniciar um grande processo de transformação que leva 2 anos e tem o objetivo de atingir o patamar de dignidade com centenas de famílias local.
Hoje no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas não têm esgoto. 70 milhões de pessoas não têm acesso à água em casa. Então, o Favela 3D, quando a gente fala aqui de digna, digital e desenvolvida, ele traz também essas questões de infraestrutura, além da empregabilidade, né, do empreendedorismo, que a gente também vai impulsionar.
Pois é, importantíssimo esse projeto. Eu acompanhei, vi um vídeo. Aí depois eu vou pedir aqui à produção para que busque alguns vídeos que mostrem esse projeto Favela 3D, Jalva Pereira. Pega uma comunidade, aquela comunidade com aqueles casebres, casinhas humildes, falta de infraestrutura, muitas vezes de energia, saneamento básico, de pavimentação. Aquelas comunidades bem periféricas de uma determinada cidade, disse, olha, vamos buscar parcerias com o governo do estado, com a prefeitura. Ontem estava lá o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Alberto Bastos, que também participou, a vice-prefeita Ismênia Miranda, né, vice-prefeita de São Luís, participaram também representando a prefeitura e o governo do estado. Estavam juntos lá. Busca as empresas que podem também colaborar, nesse caso aqui a Equatorial, o Instituto Equatorial, Centro Elétrico e diversas outras empresas que estão sendo buscadas para poder ajudar nesse projeto aqui do Residencial Paraíso. São 2.000 pessoas contempladas, 2.000 famílias contempladas inicialmente, já são 400 cadastradas. E aí, Jalva Pereira, é um conjunto de ações transformando aquela região, quer dizer, construindo novas casas, rebocando, pintando, colocando piso, colocando um banheiro de qualidade, ali um sanitário, fazendo a parte de saneamento básico, olha aí, ó. E aí você vai transformando a realidade da comunidade, pegando aquelas famílias que estão desempregadas, tentando qualificá-las, levar para o mercado de trabalho. É um projeto belíssimo. Parabéns aí a essa iniciativa da Gerando Falcões e também os representantes do poder público e da iniciativa privada aqui no estado do Maranhão têm entendido esse projeto, que ele pode ser expandido para outras regiões. Além do Residencial Valparaíso, nós temos diversas regiões aqui em São Luís que são muito carentes de um projeto de desenvolvimento como esse. Aí você pode reivindicar escolas, olha, vamos implantar, precisa de uma escola aqui nessa comunidade, precisa de um posto de saúde, dá mais condições de dignidade para a população. Muito bom. E aí aproveitamos para ouvir também, o repórter Jonas Mendes aproveitou para ouvir também o diretor de Relações Institucionais da Equatorial Maranhão, o José Jorge, esteve presente e aí conversou com ele a respeito desse projeto que é para erradicar de vez no estado do Maranhão com a falta de ligação de energia elétrica nas residências. Segundo José Jorge, cerca de 20 mil famílias ainda não têm energia elétrica e esse projeto já está em andamento. Depois nós vamos trazê-lo aqui no programa Central Manhã para detalhar melhor, mas ele falou com o repórter Jonas Mendes.
O grande programa do governo federal.
Deu uma congelada aí na imagem. Nós vamos chamar um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com mais detalhes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Entre, estamos prontos para te levar à sua escola. É o programa Meu Transporte Escolar Grátis, o Passe Livre, que nessa primeira etapa está beneficiando 62 mil estudantes da rede pública estadual na Grande São Luís.
Os cartões serão entregues aos alunos que já têm a sua biometria
cadastrada no sistema de transporte. Cada aluno terá direito a 2 passagens diárias para ir e voltar da escola. Bora! Esse benefício faz parte do transporte escolar de verdade, do programa Educação de Verdade, que está fazendo história no nosso estado. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Valle, participou da aula inaugural do projeto Fundação Digital, que marcou o início das atividades da primeira turma do curso de Fundamentos de Análise de Dados. Ao todo, 60 estudantes foram selecionados para esta etapa inicial da formação. Durante o evento, a presidente ressaltou a relevância da iniciativa para ampliar as oportunidades da juventude maranhense. E ainda sobre a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Valle participou do encontro de trabalho e almoço com deputados estaduais, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA. Durante o evento, Iracema Valle ressaltou o compromisso do Legislativo Estadual em atuar de forma integrada com o setor produtivo. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!